A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
É hora do Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta com a Judite França e o Júlio Magalhães. Hoje sobre um relator que não assina o próprio relatório. A direita pós autárquicas, mas começamos por futebol com público, Judite.
É verdade, não começa a Judite, mas posso começar eu. Faço-me tá esta primeira pergunta. Pode ser, Judite?
Pode, futebol é contigo.
Ora, muito bem. É, vamos lá, isso. É desta que os adeptos então vão regressar ao estádio.
É, ontem a Ministra da Saúde deu a boa nova.
Está confirmado e sinceramente não se percebia porque tantas reservas em Portugal em contraciclo com o que estava a acontecer no resto da Europa, nomeadamente em Inglaterra e como toda a gente viu durante o Campeonato da Europa em vários países. Um estádio é um espaço aberto com um espaço suficiente para ter adeptos devidamente distanciados, uma vez que a lotação não vai ultrapassar os 33%, olhando para as praias, para os restaurantes, para as praças, para as ruas, para os centros comerciais, não se percebia este estigma com o futebol. É uma boa notícia para os adeptos e, sobretudo, para os clubes de futebol que vão receber algum folgo financeiro numa altura em que as receitas estão nos mínimos. No próximo sábado, a final da Supertaça entre o Braga e o Sporting vai ter de novo outro ambiente, longe da frieza dos estádios vazios, Judite.
E por falar em frieza, quando o PS vota contra o seu próprio relatório, isso é...
estranho, é estranho, no mínimo. Ou não?
Mas tem uma explicação, tem uma explicação. Então, é que o relatório feito por um socialista é uma sombra daquele que foi aprovado, sobretudo quando, e aqui isto daria pano para mangas, a oposição inteira se uniu para fazer aprovar um documento com muitas alterações. Isto levou a que o próprio relator socialista tenha renunciado ao que foi aprovado e que o PS tenha afirmado que o texto final viola a linha factual daquela que, digo eu, é atrapalhada do novo banco. Mas apesar do PS falar em linha factual, sabemos que os factos são como os números, torturam-se até darem o resultado pretendido e, neste caso, é Mário Centeno o principal visado nas conclusões sobre a venda do novo banco em 2017. O PS grita que as conclusões são falsas e nem todas são do agrado dos deputados. Aliás, há declarações de voto que indicam isso mesmo, mas a maioria considerou que o texto final era mais aproximado do que os partidos da oposição procuravam. Diga-se que muitas das alterações aprovadas, foram 100 ao todo, vieram do PSD e a oposição considerou que melhor traduziam o resultado dos trabalhos da comissão. Melhor, claro, do que o PS, e nós vamos só brevemente ao busilis da questão, que o PS discorda, é que a oposição quis que ficasse registado que o impacto das condições estabelecidas no ato da venda, da privatização, tiveram nas perdas do banco e que, consequentemente, foram suportadas pelos contribuintes. Ora, isto é facto, sem margem para dúvidas, validado, aliás, pelo Tribunal de Contas. Bom, mas que interessam os factos quando temos a política, não é?
É verdade, Judite. Quanto ao novo banco, nada de novo atrapalhada do costume.
Exatamente.
Mas já, é o que parece. E já agora, Judite, o que vai ser da direita depois das autárquicas?
Olha, parafraseando a abertura desta rúbrica, é uma boa pergunta essa, é uma boa pergunta.
Pois é, sabe-se que as próximas autárquicas podem ser o Canto do Cisne, de Rui Rio, sem perspectivas de grandes vitórias, acossado pelas bases do partido e cansado de querer mudar o rumo do PSD. O mais provável mesmo é que Rui Rio peça um congresso e dizer que o seu ciclo chegou ao fim. A par disso, o CDS, cujo líder disse ontem que quer ser avaliado após as autárquicas, ora, com as sondagens nos mínimos, sem candidatos que se vejam vencedores, com Nuno Melo a ser pressionado e a dizer que vai apresentar uma moção, não se vê outra alternativa que também o CDS não conheça um novo líder a partir das autárquicas. Uma hecatombe da direita e um novo ciclo com novos líderes é o que se perspectiva, mas, Judite, na política, tal como no futebol, como se dizia no futebol, prognósticos só mesmo depois do fim do jogo, ou seja, depois das autárquicas, mas o panorama não é nada animador.
Essa citação de João Pinto, que é ficará
verdade,
para sempre.
É sempre.
Ora, o que é que acontece quando estamos todos a olhar para o óbvio?
Perdemos, por vezes, aquilo que é o essencial,
exatamente,
com toda a certeza.
Exatamente, e por isso ontem passou despercebida a reação do PCP à morte de Otelo Saraiva de Carvalho. Seria de esperar, ou não, que isto da história deu muitas voltas, que os comunistas tecessem alguns elogios ao Capitão de Abril, mas não, num comunicado muito lacónico, o PCP registou o papel de hotel no 25 de Abril, mas acrescentou que este não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político. Estou a citar. A história tem outros meandros e o PCP já se sabe, não esquece. Otelo candidatou-se em 76 às presidenciais, superou o candidato do PCP, Otávio Pato, mas Otelo foi também responsável pelo afastamento dos comunistas em momentos decisivos do pós 25 de Abril. Isto de ser de esquerda, de extrema esquerda, como quiserem, tem nuances que Marcelo Rebelo de Sousa ontem decidiu eliminar quando o tema era o dia de luto por Otelo. É que o Presidente da República lembrou que nenhum dos outros capitães de Abril tiveram a mesma honra de Estado e com isso ficou o assunto arrumado. Bom, vamos voltar às autárquicas porque há aqui uma novidade. Qual é o partido que aposta forte nas eleições autárquicas a ponto de candidatar uma líder nacional?
Fácil essa, Judito. O PAN, ontem ficamos a saber que a líder parlamentar vai ser candidata à Câmara do Porto.
E ao contrário de outros partidos que parecem não levar os seus dirigentes de topo a candidatar-se nestas eleições, Babiana Cunha atira-se a uma luta difícil no Porto. Difícil, mas da qual o PAN tirará proveitos com certeza e o partido sabe disso, sabe que candidatar uma deputada com o perfil de Bibiana Cunha com muito tempo televisivo valerá mais do que votos de um anónimo, por melhor que seja o anónimo a candidatar-se. Uhum. Ora, com isso o PAN aposta forte numa das autarquias mais importantes do país, onde a dirigente nacional, que é aliás natural do Porto, tem com certeza a possibilidade de conseguir uma boa votação. Isto é dar o corpo ao manifesto e por isso os outros partidos, nomeadamente o Bloco, precisam ter cuidado com o PAN, é que o partido não se burguesou e ainda sacrifica os principais ativos em prol do melhor resultado.
Olha, e a terminar, Judite, hoje estás otimista ou pessimista? E como é que posso agradecer-te?
Eu já ouvi isso do otimista ou do pessimista, já ouvi muitas vezes, aliás.
É mesmo, ora, aí estão duas ideias que caíram em desuso completamente. O irritantemente otimista ou moderadamente otimista, com que Marcelo tenta sempre relaxar o discurso e a boa convivência entre Belém e São Bento, é um déjà vu que só provoca sorrisos, que agora já só provoca sorrisos forçados. Mas pior ainda, Judita, é a expressão agradecer aos portugueses, isto deve-se a eles. Voltou ontem a dizer Marta Temido para referir que podemos voltar a menos restrições, deve-se aos portugueses que cumpriram todas as regras. Ora, foram obrigados, muitos não cumpriram e já é a quarta vez que nos agradecem. E nada garante que seja a última. Agradecem é uma frase sem sentido, esta que é apenas política, populista e sem qualquer tipo de eficácia.
Lá está.
Ainda bem que faz essa pergunta com a Judite França e o Júlio Magalhães, de segunda a sexta, depois do Jornal das 7 e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.